E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Sentiram falta de mim? Vou aqui começar contando já que essa segunda temporada tem bastante novidade para vocês, tá? E prometo não deixar vocês mais na mão. E sem enrolação, vamos lá, né, com a primeira resenha do dia, né? Dessa sexta-feira maravilhosa. Que eu vou falar do drama Tudo Bem Não Ser Normal, que está disponível nos sites fansubs e também na Netflix. Né? É um drama de 16 episódios, né? Com duração em média de uma hora e pouquinho cada episódio. E é um drama que eu escolhi para maratonar, para assistir com calma, né? Sem preocupação de mais nada. E foi uma ótima escolha que eu fiz, não me arrependo e super indico para vocês. Sem enrolação, vem comigo. Olha que drama maravilhoso, minha gente. Nos três primeiros episódios, eu não sabia se eu teria um personagem favorito, né? Ou ia gostar de todos eles. Mas chegando no quinto episódio, percebi que a escritora e o cuidador e o irmão autista são personagens excelentes. Desempenharam muito bem seus papéis. Como eu sempre falo, nos dramas que eu tenho gostado, são zero defeitos para todos eles. Eu vou contar aqui a sinopse para vocês, para quem tá ouvindo pela primeira vez o meu podcast e também para quem for assistir pela primeira vez o Dorama, vocês podem ficar tranquilo, tá? Que não tem spoiler, tá? Tudo que eu vou falar aqui foi pensado nos mínimos detalhes, nas mínimas letras para não dar um spoiler para vocês, tá bom? A minha intenção aqui é deixar vocês curiosos e instigar vocês a assistir o drama e também comentar nas redes sociais, tá bom, gente? Vou contar aqui a sinopse pra vocês. Tudo Bem Não Ser Normal conta a história de Mong Kang-tae, um agente comunitário de saúde de uma ala psiquiatra que não tem tempo para amar. E Gu-mon Yung, uma sucedida autora de livros infantis que sofre de transtorno de personalidade antissocial e nunca conheceu o amor. A história gira em torno de Gang-tae, que é cuidador no hospital psiquiátrico e cuida do irmão autista, que é fã da escritora. Ele é tão fã que tem todos os livros dela, né, que escreve histórias um pouco bizarras para crianças. E eu não vou me alongar muito aqui na minha sinopse para não dar nenhum spoiler, né, para vocês, que às vezes eu posso soltar, né, sem querer. Então vamos lá falar dos dois personagens que me chamaram muita atenção, que para mim são os principais, né? Que é da escritora e do irmão, né? Do cuidador do autista. A escritora, ela sofre de transtorno de personalidade. Eu vou explicar aqui resumidamente o que é. Transtorno de personalidade é um tipo de doença psiquiátrica que pertence a um grupo em que os traços emocionais e comportamentais de um indivíduo são muito inflexíveis e mal ajustados de forma patológica e persistente. Eu não vou me alongar muito aqui nessa explicação da doença, porque o foco aqui é o drama, né, gente? Então, assim, quem quiser saber melhor, né, dá um Google que tem muitas informações interessantes e importantes também sobre essa doença. O Sang-tae, né, que sofre de transtorno de desenvolvimento, né, que é o autismo. É um transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir. O transtorno de autismo afeta o sistema nervoso. Também é uma doença que tem várias explicações, várias etapas e, né, e eu reforço, quem quiser saber melhor, dá um Google que tem muitas informações importantes e interessantes. Eu só não junto aqui nessa resenha porque não é o caso de eu falar, né? E eu também não sou especialista no, nos assuntos, né? Minha especialidade aqui é criar resenha e convencer vocês a assistir o drama do que eu estou falando. Voltando a falar do que importa, né? O drama é bem tenso, né? Na minha opinião. Apesar de não ter aquele toque suspense ou aquele toque de ação, mas tem um toque de drama. E olha, gente, e bota drama nisso, viu? Eu confesso que eu não chorei tanto igual nos outros dramas que eu já assisti. Mas todos os episódios eu fiquei emocionado, sabe? Assim, chegava a sair uma lágrima do olho, sabe? Mas nada do que já aconteceu dos outros dramas, né? De eu ter que parar até para respirar e tomar uma água, né? Teve muitas cenas que eu me punha no lugar do cuidador, do irmão dele, né, do autista e até da escritora, porque olha o que eles passaram, gente. Não é qualquer um que aguenta não, viu? Ou misericórdia, viu? Mas vamos lá, né? O Gang Tae tem muito sangue frio para aguentar o que ele aguentou. A mãe, a ausência do pai. E ele se dedica muito pro irmão autista, né? Eu acho que não é qualquer pessoa, né? Como eu falei para vocês, passaria o mesmo sem pestanejar, sem querer desistir ou até sumir, né? Pois o Gang Tae é o mais novo que o Sang Tae, né? Que é o irmão autista. Eles têm uma relação muito forte. Se amam, se odeiam, se protegem, brigam entre si, né? Mas brigam mesmo. Mas assim, eu até entendo o lado dos dois. Entendo mesmo. E assim, no meio da história toda contada, né? Mostrada pro telespectador, tem uma surpresa tão grande, gente, que eu fiquei assim, chocado. Mas chocado mesmo, você não tem noção. O drama é lindo, é emoção atrás de emoção. Olha, o final do episódio, então, eu até enrolei, né, pra terminar, porque eu não queria que terminasse. Mas todo drama tem que ter um fim, né, gente? E esse foi um fim bonito, viu? Foi um final feliz maravilhoso. Eu posso garantir pra vocês. E espero que, né, que você que está ouvindo também goste, né? E eu destaco aqui para vocês também, né? Tem esses personagens principais, mas também eu destaco aqui os pacientes do hospital que o Gang Tae vai trabalhar. Quando ele volta para a cidade onde ele nasceu e cresceu com o irmão, né? Que no decorrer do drama é contado o porquê que cada um foi internado no hospital. E é contado de uma forma bem resumida, mas que dá para entender muito bem a história de cada um, né? Diferente dos hospitais psiquiátricos que a gente vê em filmes americanos ou em outras séries ou até mesmo novela, esse mostra um pouco diferente. São pacientes que não ficam presos, né? Eles têm assim um momento de banho de sol deles. São pacientes que dá para cuidar. São fofos, né? Vamos dizer assim. E eu gostei muito da história de cada paciente que foi mostrado, que eu entendi, né, de cada um e também da história toda, né, gente? E eu fico por aqui com essa resenha do Tudo Bem Não Ser Normal. Eu espero que vocês gostem bastante, tenham gostado bastante, né, dessa resenha. E se você for assistir através dessa indicação que eu tô dando, né? Que é uma resenha barra indicação. Vocês comentam lá no Instagram que eu vou ficar muito feliz, tá bom, gente? E não sai daí porque tem notícias, né? E para finalizar, eu sempre deixo indicações de dramas ou filmes para vocês, tá bom, gente? Bora lá com as notícias, né, gente? Deixa eu começar com a primeira aqui, né? Sem enrolação. Fã de Super M acusa o grupo de fala racista. Pois é, gente, vocês acreditam nisso? Comigo é difícil até de acreditar, né? Mas vamos lá. Internautas não gostaram nem um pouco do que os meninos do Super M falaram a respeito do tom de pele de Lucas Wong, causando constrangimento nas redes sociais e no grupo também, né? Tudo foi registrado no reality show do grupo, né, que é postado no microblog deles. E no vídeo, né, estava indo tudo bem quando após o comentário que Taeyong disse, né, que a parte do carro não tem iluminação. E logo Mark disse que Lucas, que está no banco de trás do carro, está quase invisível. Gente, né? Né, assim, uma opinião minha, eu não vi nada demais nesse comentário, entendeu? Eu não consigo ver um comentário racista, e não é que eu não tenha sofrido algo parecido não, porque eu mesmo já sofri ataques racistas e homofóbicas. Então, assim, o que eu ouvi e vi, né, é bem mais pesado do que esse comentário que o Mark fez, entendeu? Mas os fãs não estão contentes nada com os meninos fizeram, falaram. E eles estão revoltados com os meninos do Super-Homem pelo comentário racista e exige que o grupo se retrate e pense antes na maneira de falar na próxima vez. No Twitter, as opiniões estão bem divididas, né? E como vocês já ouviram, eu dei a minha opinião, né? Eu espero que vocês não me entendam mal, né? Até porque eu já expliquei. E uns acham que eles não vão falar nada, não falam nada demais, né? E outros estão revoltados com o que eles falaram, né? Que eu falei aqui pra vocês. Bom, né? Essa é a primeira notícia, né, gente? Preciso nem dizer mais nada, né? Pra não gerar mais opiniões divididas, né? Então vamos lá com a próxima notícia. E agora vamos falar de grupos que terminam o contrato ano que vem, né? No ano de 2021. Os grupos que foram formados no ano de 2014 provavelmente estão perto de acabar, mas isso não quer dizer que o grupo irá terminar, né, gente? Né? Pode ser que eles renovem o contrato, né? Ou pode ser que não, né? Provavelmente a maioria, alguns, não vou dizer a maioria, alguns até trocam de agência por vários motivos, né? Ou aquela agência, não, eles não estão satisfeitos com a agência, né? Ou querem trocar mesmo, né? Enfim, tem vários motivos para isso acontecer, né? Mas o que tá pegando agora é que ano que vem alguns grupos vão ter o contrato, vão acabar o contrato, né? E os grupos que foram formados no ano de 2014, pode ser que a empresa renove ou não, né? E eu vou listar aqui os grupos para vocês, tá? Só para vocês saberem quem é. Eu começo com Big, né? Que é Boys in Groove, né? Gotham 7, né? Que tudo eles também vão vencer ano que vem. Laboon, Loveless, Mamau, né? Desculpa, né? Se eu não tô pronunciando muito bem o nome dos grupos, né? Mas, gente, né? Dá um desconto aqui pro tio aqui que, né, ficou muito tempo sem gravar. E parece até que é a primeira vez que eu tô gravando, mas você sabe que não é, né? Então vamos lá com a continuação dos grupos, né? Red Velvet, Sonamu, Winnie e Unique. Né, e esses são os grupos que o contrato vai vencer ano que vem. Mas, né, como eu falei para vocês, não quer dizer que o grupo vai acabar, né? Talvez nem acabe, né? Pode ser que eles renovem com a mesma agência ou eles troquem de agência, tá bom, gente? E deixa eu falar aqui para vocês a terceira notícia, né? Notícia, né? BTS recuperou o trono nas mãos do NCT, né? 17 e Mamal. Ameaça a posição do Blackpink no MV mais visto da semana. O K-pop continuou a ter uma semana extremamente emocionante quando uma série de produtos musicais foi lançada da posição do NCTU, né? 17, Mamal, B1, A4, Crush, Taiwan, Luna. No entanto, na frente do YouTube, existem apenas alguns grupos com realizações excelentes competindo com concorrentes que têm fortes visualizações de MV como Blackpink ou BTS. Quanto ao BTS, essa semana o grupo recuperou sua forma, voltou ao primeiro lugar após uma semana ser ultrapassada pelo NCT. Blackpink está ameaçado por uma série de novos jogadores como Seventeen ou Mamal, Luna no topo, mas o grupo ainda está na liderança em termos de números de MV na lista essa semana. Blackpink é Blackpink, né, mesmo? Vamos dar uma olhada aqui nas classificações especificadas dos 10 MVs com as maiores visualizações das semanas de 18 a 24 de outubro, né? Começando pela 10ª posição, Boy with Love, né, do BTS. Na nona é Blackpink, né? What I like that. Eu sou péssimo pra falar de nome de música, gente. Ah, me perdoe. Eu peguei essa notícia aqui, eu traduzi, e a tradução tá dando como você gosta disso, né? Na oitava posição tá Jinga, Mamao. Na sétima tá Ui Not, né? Da Lona. Na sexta posição tá Ice Cream, do Blackpink, de novo. Na quinta posição tá Make a Wish, do NCTU, né? Na quarta posição, Love Sick Girl, da Blackpink, novamente. Terceira posição, Home Home, né? Seventeen. E na segunda posição, From Home, NCTU. E a primeira posição, quem acha que é? Vocês vão adivinhar aí? É o Dynamite, né? O Dynamite, né? Como a maioria fala, do BTS, né? Realmente essa música é muito boa, é muito viciante. E eu gostei bastante. Eu acho que tá a posição bem merecida, né? Eu levanto o chapéu para eles. E aí, gente, ó, me desculpa pela pronúncia, tá? Tô nervoso, ansioso, né? E eu espero que vocês tenham gostado da notícia, tá bom? Fica aí que tem indicações de doramas, animes e filmes, tá bom, gente? E vamos lá com as indicações, né? Eu vou indicar hoje um anime, né? Um filme. Vou indicar um dorama que eu tô assistindo. Dois doramas que eu tô assistindo, né? E não vou falar muito dos doramas pra não meio que soltar um spoiler aqui pra vocês, né? Deixa eu começar aqui com o filme. O filme é O Reino dos Gatos, né? É um anime, né? Eu assisti na Netflix, né? Eu não sei dizer pra vocês se ainda tá disponível. Eu acredito que sim. O filme conta a história de Haru, né, e Yoshioka, que acaba salvando um gato prestes a ser atropelado. E por sua gentileza, Haru é levada para o reino dos gatos. Neko no Ongaeshi foi lançado nos cinemas japoneses em 20 de julho de 2002 e no Brasil 13 de fevereiro de 2004. E em 2002, na 20ª edição anual dos prêmios Golden Globes, o longa-metragem ganhou o prêmio de ouro. É uma animação bem bacana, tá, gente? E eu gostei bastante, a história é muito fofa, né? E eu que sou apaixonado por gatos, amei, né? Deixa eu indicar aqui pra vocês um drama maravilhoso, né? Que me indicaram. E óbvio que vai ter resenha dele sim, né, no próximo episódio, né? Aliás, no próximo do próximo, né? Mas vai ter resenha sim, tá? Vocês podem ficar tranquilo que vai ter resenha. Esse drama, gente, é muito bom. Olha, quando me indicaram, né, eu tava tarefado para poder pra parar para assistir drama, né? A pessoa até me perguntou, né? E aí, você já começou a assistir? Falei, ainda não, mas prometo que eu vou. E tô assistindo. E assim eu vou fazer com o Goblin também, tá bom? E essa minissérie dramática se concentra no oportunista Ousu, um trapaceiro que tenta se apoderar de uma parte da fortuna de Onyong, uma herdeira cega. Né? Essa sinopse é da Netflix, né? Mas para resumir aqui para vocês sem spoiler, o Ousu, né, o trapaceiro, ele mora com um amigo, né, que tem o mesmo nome, né? E esse amigo, né, que também é Osu, ele sempre contou que tem uma irmã que é rica, que o pai é herdeiro de uma grande empresa, só que o trapaceiro não acredita, né, acha que é tudo invenção da cabeça dele. E essa história vem toda à tona quando acontece uma situação, né? E aí o Osu, né, o trapaceiro, acaba se aproximando da Onyong. Tá bom, gente? E eu vou indicar também aqui pra vocês um drama maravilhoso que eu tô acompanhando, né? E tá prestes a acabar, que é O Passarela dos Sonhos, né? Record of You. É um drama muito bom, mas muito bom mesmo, gente. Eu tô indicando ele aqui pra vocês que super vale a pena. E olha que ainda não acabou, hein? Mas eu mesmo assim indico pra vocês porque a história é linda. né? O casal protagonista são maravilhosos, né? Tanto, ah, eu esqueci o nome dela agora, gente, mas o Bogum tá maravilhoso no papel. Então, assim, é, a história, né, para falar para vocês, se concentra nos três personagens, que é na maquiadora, no Bogum, né, que ele é um ator aspirante, né, início de carreira, e o amigo dele também, que já tá um pouquinho mais à frente, mas é, não tem muito talento, né, e ele só tá meio que na acima do Bogum porque a mãe ajuda, entendeu? Ajuda de várias formas, né? E é isso, gente. Eu não vou falar muito porque, né? Senão eu vou acabar soltando spoiler, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado das indicações do episódio, tá? E tô de volta. Semana que vem tem mais, viu, gente? Semana que vem não, perdão. Amanhã, sábado, tem episódio dedicado ao FX, né? Segunda tem um episódio com uma convidada. E semana que vem, obviamente, tem mais, tá bom, gente? E é isso.